Nova Manhã.
Maceió.
Nova Brasil. Eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.
8 horas e 46 minutos, a gente segue aqui com a sabatina com o candidato ao Senado Federal, Mário Agra, pelo PSOL. E a gente segue fazendo mais um questionamento aqui para o candidato Mário Agra. Vamos falar sobre a escolha dos seus suplentes. A gente sabe que suplentes no Senado Federal são tidos como os vices, né? Com o afastamento do senador, os suplentes automaticamente escolhidos por ele assumem o posto. Eu queria que você explicasse a escolha dos nomes José Júnior Nascimento Silva e Elizabeth Raimundo Gomes como seus suplentes.
Eita, coisa maravilhosa. Gostei também da pergunta. Essa é. Nós temos que começar a saber quem são os suplentes dos candidatos a senadores. Eu fiz uma fala sobre isso. Eu tenho a honra de dizer que o Júnior, né, é um fundador do PSOL. E quando a Luísa sai do PSOL e vai para o Rede, ele conversou conosco junto. Eu não acompanhei, a gente conversou sobre isso e Júnior foi para o Rede. Então, o Júnior é também fundador do Rede, né? Ele é de Arapiraca, na verdade, ele é de Lagoa da Canoa, né?
Terra de Hermeto Pascoal, né?
Exatamente. E do grande jogador da seleção brasileira, que foi goleiro. Dida. Da terra de Dida. Para quem não se lembra, Dida foi de Lagoa da Canoa. E aí, Júnior, como pela própria sua... O seu desempenho, um cara que, uma pessoa que ajuda muito a construção partidária, uma figura, assim, um ser humano fantástico. E aí, Júnior, na questão da federação, caiu como uma luva, né? Nós convencemos Júnior, não foi fácil, porque Júnior ele tem as atividades dele na região, ele tem as atividades dele profissional, né? A minha segunda suplente é Elizabeth. Não sei se vocês sabem, mas Elizabeth foi durante 20 e poucos anos freira da Igreja Católica. E Elizabeth teve a tarefa de ajudar a construir a Comissão Pastoral da Terra. E veio também como uma luva, pela experiência, uma católica, né, apostólica, romana, abnegada, né, na luta contra a exploração do povo, pela defesa do acesso à terra, enfim, veio também para contribuir. Agora eu pergunto, e os outros? Né, qual foi a função desses outros suplentes? Se você for olhar um pouco histórico, eu desafio possivelmente que não tenha probleminha nos suplentes dos outros.
Ô Mário, você citou aqui, né, no passado, a força do setor sucroalcooleiro no estádio. Isso. E a gente, nos últimos anos, está passando por um momento de transição, né? Alagoas saiu aí de uma matriz, né, do setor sucroalcooleiro, passando para agora, com a crise no setor sucroalcooleiro, outras cadeias econômicas, na verdade, passaram a ter mais destaque.
Tá.
Né? Isso causou, de certa forma, teve uma certa diversificação na agricultura, que se acompanha pontual. Mas você que conhece bem o interior do estado sabe que, apesar dessa diversificação, crescimento de amendoim, laranja, aqui em Santa do Mundão, essas coisas, a cadeia produtiva do estado e o nosso setor agrícola ainda é muito vulnerável, vamos dizer assim, quando a gente compara com Pernambuco, que tem aí a beira de São Francisco, Petrolina, outros rearranjos econômicos, tanto na agricultura familiar como no grande agronegócio. Como senador, o que é que você acha que, vendo o desenvolvimento de Alagoas, seria a sua prioridade de fomentar para Alagoas?
Veja que coisa interessante. Você falando do setor alcooleiro, né, o setor da cana-de-açúcar. 1560 já tivemos o primeiro engenho de açúcar no estado de Alagoas, um dos primeiros do estado, na época, Pernambuco, né, mas aqui em Porto Calvo. Nós tínhamos já 60 anos depois da invasão portuguesa, né?
Cristóvão Lins, né? O fundador, acho que foi o Cristóvão ainda no final do século XVI, ainda os primeiros pelo norte.
Então, veja, o setor sucroalcooleiro, ele entrou em crise, mas eu acho que não vai ser essa a tendência, porque essa situação mundial energética, né, ele pode vir buscar de novo alternativas né? Mesmo essa questão, essas alternativas da energia solar, eólica e por aí vai, né? Mas essa questão da energia renovável é uma coisa que vai ser, eu acho que é o futuro. O problema é como essa cultura, ela sai um pouco dessa prática que é adotada ainda, né, aqueles que nela trabalham. Por exemplo, a situação agressiva dos trabalhadores do setor canavieiro é uma coisa brutal, né? Se você pegar hoje, na maioria das cidades, a quantidade de pessoas que sofrem das diversos problemas de doença causados pela prática, pelo trabalho, né, no setor canavieiro, é uma coisa monstruosa, que vai de coluna, né, a problemas respiratórios, porque não imagine o que é que significa você estar, após uma queima, a fuligem, aquilo que você respirando, aquilo que vai para o pulmão, e as pessoas com pouco tempo de serviço começam a ter problema de pulmonar, problema de pele. Quantas pessoas não têm câncer de pele, está entendendo? Então, essa tem sido uma prática que nós temos que afastar dessa prática. Mas além das questões...
A sua agenda para fomentar essa política agrícola nova, qual seria?
Não, nós temos que, primeiro, temos que construir, né, para onde nós vamos. Para onde nós vamos. Eu tenho certeza que não é o eucalipto, que é uma alternativa que muita gente acha como a grande alternativa. Primeiro, porque o eucalipto ele começa a ser cortado. Planta ele e depois você passa 5 anos praticamente sem ter quase nenhuma atividade. Então, é um setor que emprega muito pouco. Segundo, é isso mesmo que nós queremos? É uma fonte de energia para exploração da energia a carvão? Será que é isso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não. O Estado tem um potencial fantástico em várias outras. Por exemplo, a questão agora está começando a surgir de grãos. E eu acho, eu sou um fanático e acho que do grande potencial que nós temos na área da produção de grãos, e um deles é o milho. O milho é uma cultura que se come não só na América, né? Os americanos, América do Norte e América do Sul. O milho é uma cultura, é um alimento que se usa no mundo inteiro. Thaís?
A gente tem uma interação da... da nossa colunista cientista política Luciana Santana. Peço que a gente pare aqui para ouvir mais uma pergunta da Luciana.
Uma outra pergunta que eu faço é em relação à relação política, né? Vamos pensar, chegamos em 2023, né, e os novos senadores, né, foram eleitos, vão, né, tomar posse, e o senhor é um desses candidatos eleitos. Como vai ser o Mário Agra senador, né, do ponto de vista de relações políticas, né, a partir de 2023? Como vai ser a relação com o novo governador de Alagoas, com o novo presidente da República e com a Câmara dos Deputados e demais senadores?
Oi, Luciana. Independente e respeitoso como qualquer representante do povo. Essa é a realidade. No que, a depender de quem seja, eu sei mais ou menos para onde vai caminhar. Dependendo, nós estaremos à disposição para discutir e ou somar esforços, ou ser a oposição, a depender do caminho que seja trilhado. Eu tenho certeza que alguns candidatos que estão tanto aqui como lá, né, vamos, a depender se dê esse resultado, que eu não acredito, né, estaremos em caminhos opostos. Porque eu sei do que eu defendo, ou seja, daqueles que me elegeram para representar uma determinada posição, pensam totalmente, bem diferente do que pensam determinadas candidaturas. Então vai depender muito do momento. A depender, agora, diferentemente de alguns candidatos, seremos implacavelmente respeitosos. Porque, assim como... tem que ser respeitosos com os nossos eleitores, né, das minhas posições, né, eu também tenho que ter o cuidado para ser respeitoso com aqueles que votaram num determinado candidato.
Candidato Mário Agra, a gente chega no final da nossa sabatina. Você tem um minuto para fazer as suas considerações finais, falando diretamente ao ouvinte da Nova Brasil Maceió. Por que que o eleitor alagoano deve votar em Mário Agra, do PSOL, para o Senado Federal?
Eita, mas eu quero primeiro agradecer a vocês, agradecer essa iniciativa e dizer que para mim é uma satisfação estar de novo, depois de 8 anos, retornando à disputa eleitoral. Cada eleição é ensinamento, cada eleição é uma disputa muito diferente do que a gente concorreu. Eu já concorri em 2000, assim, depois de que estou no PSOL, né, tive várias experiências, mas sempre com a disputa agarra, né? De estar como se fosse tudo uma coisa da primeira vez, tudo como se fosse inicialmente e a primeira experiência nossa. Mas eu quero dizer que é uma satisfação muito grande para nós estar disputando, né, conversando com a população, nosso eleitorado, ideias que divergem. Nós pensamos um outro país, nós pensamos uma outra Alagoas. Nós queremos barrar essa história do fisiologismo, essa história da política feita nos bastidores, por debaixo dos tapetes, acabar com essa corrupção. Nós temos que ser implacável contra a corrupção e eu acho que o Estado de Alagoas precisa dar um freio de arrumação nessa situação. A nossa imagem lá fora é muito ruim, muito ruim. Nós temos que acabar com essa história da política hereditária, né? Nós estamos aqui de pai para filho, de filho para pai, que vem, que a mãe, que bota não sei o quê, que é o primo, o sobrinho. Então, isso daqui está se tornando uma prática corriqueira no Estado de Alagoas. Precisamos acabar com isso. E eu acho que Mário Agra 500, bem que seria bem diferente, não é isso? Se tiver em dúvida, não conta conversa. Vá lá, bota senador Mário Agra 500 e estaremos contribuindo para uma nova Alagoas.
É isso aí, Rodrigo. Mário, obrigada pela presença mais uma vez, boa sorte aí nessa jornada, ainda tem uma caminhada aí pela frente até o dia da eleição.
Eu acho que até vocês vão terminar votando em mim.
É isso aí, Rodrigo Cavalcante, até quinta, né, agora.
Exatamente.
Amanhã é feriado, a gente dá uma pausa, né, na quinta-feira
volta
a gente
na quinta
tem.
Com mais uma sabatina, né, Davi Davino, não é isso?
Pois é, vamos lá, vamos...
Pergunta a ele umas coisinhas boas, né?
Vamos entrevistar aí o Davi na quinta-feira.
Todos.
A partir das 8 horas, você fica acompanhando aqui com a gente inicia a sabatina com os candidatos ao Senado Federal, dando continuidade às entrevistas, tá bom? 8:58, você fica agora com o Sob Medida, vem aí uma hora de música direto na sua programação. Um bom feriado, um ótimo descanso e até quinta-feira.
Nova Brasil, eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.